Bem-vindos ao Neo Play episódio 50, com os cinquentões de sempre, Cisne Negro.
É isso aí, tamo junto.
Carlos Araldi.
Não, o Cisne roubou minha abertura aí, cara, também, tamo junto.
E eu sou o Dissection. E antes de começar, algum de vocês tem interesse em adquirir aquele Super Nintendo Mini? Vocês acham aquilo legal, aqueles baratos?
Eu acho, mas pelo preço que estão cobrando. No Dia das Crianças eu fui até ver, de repente, né, vai que dá um coração dos caras amolece, fui ver se tinham barateado o Mega Drive, né, parece que aumentou.
Então, mas eu tô comentando isso porque recentemente eu vi tipo um post, acho que foi do Carlos mesmo, foi Carlos, comentando que tinha um hackeado, sei lá, o SNES Mini, né? Aí o pessoal
pra colocar mais jogos.
É, não, o argumento da galera é o Raspberry. Ah, Raspberry 300 já tem tudo.
Então, aí o Carlos falou exatamente o que eu penso. Que nem no meu caso, eu tenho dois Super Nintendo. Mesmo assim, eu tenho vontade de ter o Super Nintendo Mini, mas não é por causa do hardware. Eu tenho vontade de ter o negócio por causa que ele é o Super Nintendo Mini pra mim colocar, tipo,
pois
uma
é,
prateleira, deixar ela de enfeite.
Claro, a galera quer de enfeite isso aí, cara.
É um produto licenciado, não é pra jogar igual um doente.
E se alguém chegar e falar assim, mas isso funciona? Eu falo, com certeza, ainda liga e joga, assim, mostra
ainda
assim.
Liga e joga. Não é pra ficar jogando igual um retardo, não é.
O pessoal não entende isso.
Ah, mas você não entendeu, cara, é pra jogar o Star Fox 2, né?
Ah, mas,
não,
mas já vazou,
já jogou, já joguei isso aí mais
de
séculos, já salvei. Já até falamos desse jogo já em algum podcast que eu não lembro mais.
É, e eu nem gosto de Star Fox também, não me atraí nada.
É, você é um herege.
Agora, só analisando friamente, o da Tectoy foi mais bonito.
Mas não é mini.
Console, a proposta. Não, não é, pô.
Não, eu quero
tu
o mini.
Consegue botar
quero
tu mini. Consegue botar os cartuchos.
Quero o mini. Tá. Quero o mini. Eu quero o mini.
Beleza que é mini, mas...
E o SNES Mini já bateu o recorde do NES Mini, né? Já vendeu 100 mil cópias a mais do que o do NES já, por enquanto.
A Nintendo deve estar rindo à toa. Falei, caralho, só botei um emulador numa caixinha.
Já era.
Não, mas o Game Boy tá vindo também,
hein? O Game Boy tá vindo, é. Alguém põe o Game Boy, fica animado,
hein? E o mesmo hardware do NES é o mesmo hardware do Super Nintendo, do Game Boy, vai ser do Nintendo 64 também, vai ser o mesmo hardware.
Coisa,
mesmo
coisa.
Emulador.
Não, mas não vão fazer 64, vão?
Vai, com certeza, você acha que não? Não ia
Ih,
fazer
cara,
dois
isso é a mina, isso é a mina de ouro, cara.
É, você acha que não vai? Mas beleza, então. Vamos lá pros jogos que estamos jogando. Cisne, o que você andou jogando nos últimos dias, aí, semanas, mês, sei lá.
Agora Puzzle Fighters do Android, aquele remake bonito, gostoso, lindo, pra gente jogar no nosso celularzinho maroto. No meu caso, eu não consigo jogar, porque meu celular é uma M. Ainda na tela tá trincada ainda, pra variar. Mas aí, graças ao emulador. Pois é. Mas graças ao emulador, eu consegui jogar no PC e jogo maravilhoso. Tudo bem que ele perde a proposta do jogo.
Mas eu ia comentar uma coisa. Beleza, no celular você baixar ali, aí eu não sei se é pago ou se tem todos os personagens. Mas
não,
agora você usar emulador de Android, não é mais fácil então você pegar o emulador de Play 1 e jogar a versão mesmo do jogo?
Não, não, porque
tipo, vai tá completo?
O jogo tem personagens novos. Tem o Hagar no PS1.
Mas você tem que comprar isso aí?
Não, vai desbloqueando, dá pra desbloquear.
Ah, você
tem que jogar igual um tarado.
Quantos anos você tem?
Uma hora, uma hora eu desbloqueei.
Uma hora?
Não, que horas? Eu joguei por umas 3 horas mais ou menos. Aí já desbloqueei o Ken, o Ryu já começa com o Ryu, de grade. Tipo, já começa com ele, não tem jeito. Aí desbloqueei a Chun-Li e o Ken, e o Hagar, já desbloqueei três já, quer dizer, até que tá bacana. E a Capcom tá prometendo lançar personagens novos, né, dos games novos dela e tal, tem o Mega Man, vai ter o Dante lá.
Ah, outros personagens que não tinha na época,
outros
né?
personagens que não tinha no PS1.
Mas
a mecânica é a mesma.
Ah, isso que eu ia perguntar, a mecânica é a mesma coisa. E tem algum esquema assim, tipo, de jogar, tipo, online contra? Ou então, tipo,
tem, um eu joguei um contra.
É? E funcionou bem?
Aí sim.
Eu pensei porque falei assim, caraca, não deve ter ninguém. Maluco, foi tipo...
Ah, não deve ter ninguém.
Botei online, 2 segundos, brá, já tem...
Não deve ter ninguém, o jogo acabou de sair.
Tomei um pial arrumado, bonito. Eu cabação, só terminei o tutorial, já me achei o foda. Ah,
sempre assim.
Player, né?
Não sabe fazer nem combinação
retro
ainda.
Retrofake, eu vou acabar com essa molecada aí de hoje que acha que é mole. Caralho, o maluco veio com uns combos de 4, 5 personagens. Que porra é essa, maluco? Eu só tava com o Ken, a Chun-Li e o Ryu, né? Mas aí tem uns paranoia novo. Não é igual ao do PS1.
Ah,
no PS1,
então
tu vê a tela do inimigo.
Ah,
até
então
porque
você
é uma tela de celular,
ah.
né? Você tá jogando o teu jogo, mas aí o cara lá tá fazendo várias jogada louca e do nada cai aqueles blocos de tijolo. Bah! Aí eu, caralho! Aí o maluco vem com uns combos assim, aí lá em cima a animação, né? Igual tem no PS1, os bonecos dando golpe e tal. Eles fazem combo tipo Marvel vs Capcom. Dá um, depois vem outro, vem o Ken atrás, vem... Bah! O maluco juntou 5 personagens numa vez só e a energia foi lá na casa do cacete. Minha energia. E agora tem uma... Tinha energia no PS1? Nem lembro.
Tinha.
Tinha barra de life, então.
Tinha? Tinha, não tinha.
Barra de life.
Não tinha.
Eu acho que não tinha. Era só o Tetris mesmo, até estourar, né?
É,
ali não, ali,
fechou
ali
a tela.
Tu perder a life, tu morre e acabou. Não precisa nem encher a tela.
Então as mecânicas é diferente. Você falou que a mecânica é basicamente igual, né? Não,
é parece,
não,
parece da, ser
da, agora eu fiquei mó empolgado pra pegar.
Não, cara, a mecânica de jogo é as cores, o cristal que quebra todas as cores, juntar, fazer blocão e tal, estourar. Brrr, é a mesma. Agora, eles mudaram só o sistema de kill, né? De troço, pra ficar mais desafiante, né? Tipo assim, o cara me matou com, acho que foi 10 segundos. Eu não tive tempo nem de raciocinar. Eu lá naquele meu negocinho, vou botar o amarelinho aqui, depois eu vou botar o
devagarzinho
aqui. Aí do nada o cara... Brrr, caraca, maluco. Aí quando eu tentei reagir, eu tomei outro pial. Aí eu, que isso, maluco? Ah, e outra coisa, antigamente eu acho que não era assim também. Quando cai, tem um contador, mas acho que não tinha um contador? Pra tu começar, é tipo assim, o que o inimigo te lança...
Não, tem, porque quando cinco, vai chegar quatro, as coisas, 5, 4, não, um, tem, depois, lógico que tem.
Depois é que vira cor, então manteve mesmo, né? Só tem a live, a barra, né? E esse lance de combo. Ah, e tem um botão também, que dá pra tu dar o ultra, um especial. A barra de especial vai enchendo,
aí
quando
enche,
tu aperta o botão, aí tu não precisa ter nada na tela, que ele vai lá e faz os golpes, entendeu? Porque a prioridade é matar mesmo, a life é a barra de life, entendeu? O jogo do Tetris é só uma diversão, mas tá muito dinâmico, cara, muito dinâmico. Tipo assim, eu joguei no emulador, se eu conseguisse, eu nem tentei botar o controle. Pelo mouse, não dá. Não dá pra tu ter a agilidade que tu tinha no controle. No celular, eu acredito que seja mais dinâmico. Porque, porra, eu não tinha como o cara em 10 segundos fazer uma jogada daquela que eu fiquei besta. Ou é hacker, né? Mas eu acho que é muito cedo pra ter hacker já no jogo.
Então eu tenho que fazer uma pergunta. Então você tem que dar o braço a torcer que a Capcom fez um bagulho da hora dessa vez? Você admite que a Capcom fez uma coisa decente?
Fez.
A Capcom não é mercenária?
Não, porque eu não sei ainda como é que funciona o esquema de liberar, comprar personagem.
Já hateou, então.
Mas não fala que era só liberar.
Não, dá pra liberar, mas tu dá pra tu comprar, tu sabe, né? Tudo nessa vida é comprado, então.
E você, Carlos, andou jogando o que nesses últimos tempos aí?
Eu tava jogando, não joguei muito ainda, mas já é um avanço. Foi aquele jogo do Stranger Things.
Puta
do
merda!
Do Android.
Eu vi. É bom isso, cara?
É bom, achei, cara, é bom.
Eu achei meio o gráficozinho, aquelas coisas meio esquisitas, cara. Né? Aquele que é por cima isométrico, com os bonequinhos meio de 8-bits, os gráficos.
É, isométrico, cara, mas só que é pra remeter à época, né? 1984. Tem que ser um gráfico desse, tipo.
Sério? Né? Que é pensando nisso que fizeram o bagulho?
Eu pensei que foi meio indiezinho, assim. O jogo tem cara de indie,
mas...
né? Tem uma cara de
não,
indie.
Não, tem cara de indie, mas eu acho que ele foi até patrocinado pelo Netflix, que aparece até a logo da Netflix.
É gratuito esse jogo? Eu pago?
É gratuito. Não, é gratuito e pelo que eu percebi, não tem nada pra comprar até, cara. Consegue evoluir tudo.
Mas tem propaganda.
Consegue jogar até o final. Não, cara, não tem propaganda.
E como que eles ganham com isso?
Provavelmente é pra fazer um esquenta pra pro seriado, né?
Netflix banca, meu filho.
Deve ganhar de algum jeito, eu burro demais pra entender como que vai, né? Mas é tipo uma propaganda, né? Só pode. Tipo, ter o jogo já é a propaganda da série, né?
Já é
a propaganda da série, isso aí.
Mas você já terminou ele?
Não, cara, joguei pouco até, inclusive. Mas pelo que eu joguei e pelas avaliações, tu vê lá é 4.8, né?
Sério?
E não é qualquer aplicativo que fica 4.8.
Ele é um RPG de ação, né? Ele é um RPG de ação.
É um RPG de ação, exatamente. E aí tem todo aquele esquema de dungeons, tipo do Zelda, né?
Eu vi um pouquinho, eu achei bacana ele matando os monstros e tal lá. Eu achei que pelo seriado, tudo bem que é um jogo indie, né? E gratuito e tudo mais. Mas merecia um jogo bem melhor.
Não sei que
tudo
eu não...
Bem,
não,
que,
cara,
que a temática,
mas joga,
que a temática,
mas joga
a temática do da série é muito boa, muito boa. Tudo bem que o jogo é... De repente a ideia, né? A ideia dos caras não foi essa. Foi mais fazer um gamezinho indie assim, com carinha de cor e pá. Mas, pelo pouco que eu vi, não deu vontade de jogar, não.
Não, e a jogabilidade dele, que é um destaque do jogo, porque, na verdade, tu não precisa controlar o personagem com um direcional, né? Tu consegue jogar com uma mão só, cara. Com só clicando na tela ali.
Ah, dando toque, vai indo no lugar onde...
É, é tipo meio que um point click também, né? Tem um baúzinho, você clica em cima do baúzinho, ele vai até lá, pega o item, é... aí tem um inimigo, você clica em cima do inimigo, ele vai lá, mata o inimigo.
Tô muito jogo de celular, né? Já falei milhões de vezes. Mas dois jogos, esse que o Puzzle Fire Season falou e esse Strange Finger também interessou agora pegar esse jogo aí.
Não, é bom.
Cara, eu tô vendo aqui, quem lançou o jogo foi a Netflix, galera.
É, ele acabou de falar, pô.
Ah, é.
Pô, você não tá prestando atenção no que o cara tá falando?
Não, eu vi ele falando que tinha uma propaganda Netflix e tal, mas o jogo foi feito mesmo pela Netflix. Caraca, que maneiro.
Ah, eu falei patrocinado, mas na verdade é financiado. Né?
É, financiado. O cara banca, né? Eles contratam um estúdio pra fazer o bagulho.
Pra fazer.
Mas então você recomenda,
da hora,
cara?
Da hora.
Eu recomendo sim.
Vale cada 0 centavos pra você baixar?
Vale o tempo, né? Vale.
É, vale
sim,
o tempo,
cara,
de download, então.
Ele é levinho, ele é levinho. Tu instalou no celular ou foi no emulador também? Sofreria igual eu.
Não, eu nem uso essas coisas, cara. Joguei no celular mesmo.
É muito pesado? Quantos mega tem? Porque o meu celular é de 8 GB e já tá com... Só tem 300 mega liberado. Se for o jogo de 100 mega, esquece.
Ah, eu acho que deve ter uns 50 mega, cara.
Ih, não dá. Começa 50, aí quando tu vai avançando, chega a 200. Won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me what is the soul of a man. I'm going to ask a question. E eu no... Nesse semana, mês, sei lá, últimos tempos, dei jogando um jogo que eu ganhei de presente de um amigo nosso lá, o Pong. Eu até tenho ele nos contatos lá do Steam. Lá. Ninguém me dá nada, né?
E, então, e aí ele pegou, viu que tava na minha lista de desejos esse jogo e me presenteou. Eu fiquei mó feliz da vida, quase chorei.
Galera,
de emoção.
Galera, tem 180 jogos na minha lista
mó
de desejos.
Mó emoção.
Se quiser me presentear também, ó, fica à vontade.
E aí eu tive que descabelar, né, o bendito Mad Max, né, o jogo lá.
Quem fala muito bem é o Old.
É, então, o Old já jogou ele, até comentou.
Fala pra caramba.
Você lembra que a gente ficou conversando? Eu e ele ficamos conversando, porque na época eu tinha jogado ele
época,
um pouco no PlayStation 4.
Que ele deu, na época o resumo que ele deu foi que é tipo um
mundo aberto,
né? De deserto, né? Aquela pegada do pós-apocalíptico.
É, não é pós-apocalíptico, é a pegada do Mad Max, né? Aquele...
Então, pós-apocalíptico.
É pós-apocalíptico, é.
Eu não sei o que é aquilo.
O enredo é isso. Todo mundo tá morto, acabou o apocalipse now. Aí só existe deserto e gasolina e moto e carro e armas e... E aquele pessoal.
O que é da hora no jogo é que a maior parte do tempo você só fica no bendito carro andando no deserto. Mas é mó da hora
que
fazer
coisa
isso.
Melhor, que coisa
é
melhor.
É mó da hora. A gente no episódio passado tinha até comentado lá do Outlander que a parte mais legal é justamente quando
Mega
você tá no drive. Carro,
pois
né?
Pois é, o mais barato. O chato é quando acaba a gasolina.
E aí você tem que pegar,
isso,
né? Que é então, e no Mad Max, apesar de ser legal você andar, bater, o sistema de combate, os negócios é meio parecido com os do Batman. Não sei se você lembra aqueles negócios.
É, Batman.
É, então,
Batman.
É meio aquele sistema. É da hora tal.
Não, o jogo eu vi tal, os gameplay, o jogo é foda. Eu não peguei ele ainda, não sei porquê também. Que
então,
peguei.
Mas quando você tá no carro, mano, é muito da hora.
Mas a finalidade final é o quê? É a mesma do filme, daquele jogo do Mega Outlander? Chegar numa cidade segura ou é matar geral e ficar fodão com o
Não, vídeo? É aquele esquema. Você vai evoluir, você pode evoluir seu carro, fazer upgrade, tem um monte de coisa.
Não, assim. Beleza. Mas o objetivo final, de game ou...
Não, ele é meio ideia daquele do
ou não
do
tem.
Primeiro
ou é
filme,
igual GTA.
Não.
É, no filme o cara só queria achar um lugar.
Então,
seguro,
chegar em frente, mas essa que é meio ideia, em frente, Mad Max,
aí encontrou,
caramba.
Encontrou aquela mulher, encontrou
então,
aquele grupo.
Então, você vai fazendo
ajudar.
A história, vai ajudando, vai isso mesmo. Ou então você pode fazer as coisas paralelas. Tem, é aquela
ah,
mesma pegada
trilhar
do...
trilhar o caminho.
É, então, é aquela mesma pegada do Mad Max.
Mas não tem nada do filme? Tipo o Garoto Fera, ou o Mungus lá,
deve
aquele
ter,
cara
não,
forte.
Não, deve ter não.
Ele não tem, tipo, coisas que levam você ao filme, assim. Ele não é, tipo, um jogo feito do filme. Ele é usando a ideia, assim, o Mad Max.
É, porque senão ia ter que pagar direito autoral pra todo mundo. Melhor inventar
mas
um
é da Warner, se eu não me engano. É da Warner. Warner o jogo. O filme também não é da Warner hoje em
se
dia?
Se eles fizessem com os personagens, eu ia ter que pagar direito autoral pros atores todos, com certeza.
Não, eu acho que é só pra produtora, eu acho só.
Não, duvido. Tu vê novela aí, novela quando reprisa, a Glória Pires recebe, todo mundo recebe, do Dolabella, todo mundo recebe de novo. Ele já adora reprisa, porque todo mundo recebe de novo, porque é tua imagem, cara, é tua imagem. Aí tu bota no jogo, tu acha que é putaria.
É verdade, porque até propaganda,
eles já recebem,
se você, depois que passa aquele tempo, tipo, se ele volta a passar aquela propaganda, eles têm que pagar de
eles
novo.
Eles ganham de novo.
Cara, dá pra...
o jogo, o filme é a mesma coisa. Se eles usassem igual o filme, com aquele bonequinho, com aquele garoto fera, com aqueles caras e tal, todo mundo ia querer receber tudo.
É, até mesmo que também não é o... Não é o... Como é que é o nome dele, cara?
Ah, é o ator, é o... É do, do...
Mas fisicamente o personagem é meio parecido, vai dizer que vocês não acham. Ah, eu acho.
É, cabelinho curto.
É, então, é lógico que ele não podia fazer igual, né? Porque senão ia falar que era o cara, né? Mas aí aparecia tipo que nem a Lindsay Lohan lá, que até hoje tá aí querendo que os caras da Rockstar pagam aí por causa do GTA V lá da capa, que ela fala que foi ela.
Tá vendo? Aí os caras me lançam um jogo com a carinha dos caras igualzinho. É o Tom Hardy.
Nossa, cara, nem lembrava mais esse nome. Um barato também que eu gosto bastante nesse jogo é a trilha sonora, assim, é mó boa. Aquele negócio. É tipo aquele esquema da trilha sonora do Mad Max mesmo, aquele...
É rock, né? Aqueles rock dramaticão, assim.
Esse jogo é muito bom. Foi uma surpresa, né? Que normalmente esses jogos, apesar dele não ser diretamente de jogo, mas inspirar diretamente de filme, né? Mas ele é meio inspirado. Normalmente esse jogo, assim, não é bom, né? E esse jogo é bom pra caramba.
É, jogo inspirado em filme. Quando é o inverso, costuma ser zica, né?
Esse foi uma grata surpresa.
Se bem que os Matrix do PlayStation 2 eu gostava.
É, só um. O outro era chato. Made in Brasil. Cisne, você é oriundo de qual país?
Brasil.
Carlos, você foi desenvolvido em qual país?
Eu fui desenvolvido no Brasil, porra!
A gente já falou de personagens brasileiros que estavam em jogos. Nosso podcast é de integrantes brasileiros. Nosso podcast é Brazuca. Então por que não aproveitar todas essas dicas e falar de jogos? Usar todos esses indícios e falar de jogos que foram desenvolvidos, feitos no Brasil. Vocês gostaram dessa super introdução bonita?
Ficou legalzinho.
Foi criativo.
E com essa criatividade toda, com essa empolgação toda, um jogo que chamou atenção quando saiu, assim, não só minha, né, mas de muitas pessoas, foi o Chrome Squad. Vocês lembram quando o jogo saiu?
Google Power Rangers.
É, principalmente
brasileiro.
Por isso, por causa que o pessoal tá aquela pegada do Power Ranger, porque ele é tipo um simulador de Tokusatsu. Você chegou a jogar, Cisne?
Não, Chrome Squad, até hoje eu não vejo graça nesse jogo, não. Sinceramente falando, eu olhei. Eu sei do que se trata e tal, vi gameplays, mas não me cativou.
E você, Carlos?
Não, eu nunca joguei, cara, mas eu tenho vontade de jogar sim. Eu só tô esperando sair no celular. Aliás, já tem pro celular, não?
Não, eu não sei.
Não.
Eu sei que ele tem pro PlayStation 4, além do PC, né? Agora pra celular eu não sei.
Ah, mas poxa, PlayStation 4 é 80, 90 reais um jogo assim, cara.
É, lógico, tem que ir no Steam. Eu peguei ele do Steam.
Já tem pro Android já.
E quanto Opa. Que custa?
É, aí tu já quer demais, caralho. Pera aí. Uma informação de cada vez. R$16.
R$16. Mais ou menos o preço do Steam, mais ou menos.
Pô, e deve ser um joguinho perfeito pra jogar no celular, né?
Você sabe que ele é tático, assim. Lembra que ele é um jogo de tabuleiro, né? Tanto que foi por isso que ele conseguiu se financiar rapidamente no Kickstarter, né? O pessoal lá da Behold Studio, né? Que ele tacou no Kickstarter. É o pessoal que ama esses jogos de tabuleiro, até. Foi e financiou localmente. Ainda mais quando viu que era esse esquema, né? Tipo um simulador de Tokusatsu. Esses barra Sentai, sei não. Sentai, né? O Tokusatsu.
É, isso aqui tem um nome. Não, tem esse negócio de colorido, assim, tem um nome.
Eu acho que é Tokusatsu mesmo, cara.
Não, Tokusatsu é a série japonesa, mas esses tipo Power Rangers, essas séries, assim, tem um nomezinho, não sei o que. Eu esqueci, vou ver se eu lembro.
Tipo dos Changeman, tipo dos Maskman.
Changeman, Flashman, isso aí é um estilo diferenciado, é um outro estilo.
A pegada desse jogo, você vocês sabem como que é. É como que vocês participassem de um programa assim, de televisão. Aí você tá no estúdio pra gravar os episódios. O que vai acontecendo são os episódios das gravações. Aí vai acontecendo como se aquelas lutas mesmo dos filmes, aí dos filmes dos Tokusatsu, igual o que a gente assistia. Só que aí quando acaba, aí é como se você tivesse saído do cenário, aí você manutenção lá das câmeras e não sei o que, pra aí arrumar mais dinheiro, investimento pra você produzir, fazer um melhor cenário.
É, isso aí que eu ia falar. Eu tinha visto que ele tem parte de gerenciamento de recurso, né? Como se fosse...
Mas é nisso. Aí você vai, tipo, gerenciando estúdios, equipamento, essas coisas. Quando anunciaram tal jogo, eu já interessei, eu gostei. Mas eu ficava assim, ah, como vai ser, né? Vamos esperar. E aí quando apareceu com essa ideia, assim, tipo, como fosse, tipo, você estivesse gravando a série, né? Aí tá gravando a primeira temporada. Quando você termina, aí vai assim, ah, agora vamos pra segunda temporada. É assim o barato. Se você gosta de Tokusatsu e gosta de jogos de estratégia...
Ele tem uma pegada RPG de turno, né?
É, RPG tático.
É, então, se você jogou os Final Fantasy Tactics da vida, você vai gostar.
Tactics.
É, Battle Wars.
Aqueles, o...
Não, Ogre Battle, né?
Da SEGA também, o Saga Frontier, não é?
Shining Force?
Shining Force, que também era de...
Ah, verdade. Não,
era
Shining Force
RPG
não.
Era de turno também.
Shining Force não.
Shining Force.
Não, tinha um Shining que não era, que era normal. Era Shining... Eu acho que era o Shining Force que era normal. Era RPG andando e tal. De tabuleiro era um outro nome.
Ah, mas todos eles são táticos.
É, não lembro.
Então, tem aqueles que é por turno e tem aqueles que é por diferenciado. Porque o RPG que a gente tá acostumado é aquele, o Bapo. Esse aqui é você vai se posicionar, é aquele RPG de posicionamento pra começar a atacar e tal.
Um negócio que eu acho legal, né? Que, tipo, todo mundo sabe que desenvolver jogo aqui no Brasil não é fácil, assim. Não, você não vai ter recursos, vai ser difícil
vai
você ter,
ter
equipamento, todos esses negócios. E aí o pessoal abraçou a ideia do Kickstarter, né? E hoje em dia já tá mais difícil de passar, né? Mas aí o Chroma Squad veio daquela pegada ainda do oba-oba, assim, todo mundo, nossa, muita coisa legal, né? Aí eles conseguiram passar e conseguiram desenvolver o jogo.
Mas,
né?
eles tiveram problemas com direitos autorais, não teve?
Não sei se foi antes ou logo depois, assim. Eu não lembro, com aquela Saiban, um negócio assim. Eu não lembro o que foi. Eu sei que ficou mó embate e tal, mas aí no final eles conseguiram meio que se acertar lá. Por isso que o jogo saiu. Que é a dona de todos os direitos desses negócios de Tokusatsu aí. Essa empresa, tipo, viu como que era mais ou menos o jogo e já caiu matando em cima, mas aparentemente depois eles conseguiram entrar em acordo. Eu não sei direito o que aconteceu, mas é aí por isso que o jogo conseguiu sair. E eu também depois vi, né, que essa empresa, sabe, é mó bagulho chato, assim, tudo ela quer se aproveitar. Tem uma oportunidade, ela já, isso aí é influência nossa, isso aí é inspirado não sei o quê. O pessoal fala que ela quer se aproveitar bem disso aí.
Entendi.
Nesse negócio de oba-oba também, um negócio que veio e foi febre durante um tempo aqui no Brasil, foi lá o Show do Milhão, vocês lembram? Desenvolvido pela Tectoy. Pensa um negócio que eu pensei assim, nossa, deve ser muito chato isso aí. Na época, né? Deve ser muito besta, não sei o que lá. Uma vez eu cheguei na casa de um amigo e ele tava lá e só tinha isso. Ele falou assim, mano, é legal, vamos jogar. E aí pensa a pessoa que ficou jogando a tarde inteira e achou o negócio mó da hora.
É, jogo de pergunta e resposta pra tu jogar com uma galera até que vale a pena. Sozinho deve ser meio saco.
É, eu só joguei assim, nesse esquema com outras pessoas, né? Mas é muito bom. E esse jogo, se lembra? Foi um dos jogos que na época assim, mais vendeu, assim, vendeu pra caramba. Foi o maior sucesso de vendas.
É porque tava na febre do
tava
jogo
na
milhão.
Febre,
do...
né?
Tava na febre e todo mundo queria. Aproveitou até que tu foi malandro.
Tanto que teve as continuações, né? Volume 1, volume 2. Que aí ia mudando só, tipo, as perguntas. Não lembro se aumentava a pergunta ou se mudava só. Mas a quantidade era a mesma.
Era um programa bom, podia voltar.
Ah, mas você sabe que esse programa nem foi desenvolvido no Brasil, né? Ele é tipo um programa americano. E aí o Silvio Santos comprou o direito, só que só mudou o nome aqui, né? Pra passar. Como que sempre
novidade,
o Silvio Santos faz.
Novidade.
Como sempre o Silvio Santos faz.
Cara, esse jogo deve ter sido programado num dia só, né?
Deve ser.
Só faz pergunta e resposta, pô. Acho que o trabalho deles era só digitalizar a voz do Silvio, né?
Verdade. E a tela inicial é mó feia. A única coisa que os caras tiveram que desenvolver graficamente ainda ficou feio. Aí a parte de pergunta e resposta, que era simplesinho lá, o fundo azul, sei lá, com as perguntas. Assim. Mas você não jogou não, Carlos, esse jogo?
Já joguei, cara. Inclusive já ganhei R$1 milhão.
Você conseguiu terminar?
Consegui.
É que eu joguei poucas vezes.
Consegui também não. Eu cheguei perto e tal, e dava assim. Mas chegava já estourado, já tinha usado tudo assim. Aí...
Aposto que o Carlos chegou por causa que ele já tinha decorado as respostas. Ele já devia ter visto todas as perguntas. Não foi isso, Carlos, ou não?
Não, foi...
Ou então jogou com o Google na mão.
O Google ajudou, cara.
Com o que na mão?
O Google.
Mas na época não tinha, pô. Não, tinha, mas não era assim tão... Não, tinha. Não, desculpa, tinha, mas...
Se não tinha o Google, tinha o KD. Se não tinha o Google, tinha o KD.
Não, mas é aquele negócio. Mas não era que nem que a gente tudo vai pro Google. A gente nem pensava muito nisso na época disso aí, do Show do Milhão.
Não, mas eu joguei isso aí no emulador, cara. Eu nem ia comprar o cartucho do Show do Milhão.
Não, mas tinha pra PC também. Além do Mega Drive, tinha pra PC, pô.
Mas ele jogou isso ano passado.
Foi agora?
Não é o lançamento lá em 90 bolinhas.
Não é 90, pô. Isso aí é de 2003, 2001, se eu não me engano. Show do Milhão, né?
2001?
É, 2001, 2002, pô. Vai pensando, você já tinha Google, você acha que vai ser 90 e bolinha?
Tinha o logo da SBT e tal.
Tinha tudo, aí.
Eu joguei no Mega mesmo, cheguei.
Não, eu joguei no Mega, mas eu sei que tinha também no PC. Por causa que depois eu vi que o pessoal comprava muito, assim, aí começou a sair tipo versão volume 1, volume 2, que era com mais perguntas.
Já não tinha um PC já do Milhão, cara? Não tinha alguma coisa assim?
Se eu não me engano, tinha também um PC.
Eu lembro do minigame e a versão do Mega Drive 3.
É, o Super Mega Drive 3 que vinha. Ele chamava Super Mega Drive 3, aí tinha a foto do Silvio Santos, assim, escrito assim, com o jogo sucesso, não sei o que lá, Show do Milhão. Assim. E o jogo naquele tempo vendeu pra cá. Eu não lembro os números, assim, mas eu sei que vendeu muito esse jogo.
Deu bem, foi um verdadeiro Show do Milhão, Show do Milhão. E era uma coisa tão ridícula, tu para ver hoje, né? Uma coisa boba pra caralho. As produtoras devem ter olhado assim e falado assim, tu fez um troço ridículo. Tipo assim, programação basicamente zero.
Nada, só pegaram e botaram os textos lá, texto e acabou.
Só texto, digitalizou aí bota a cara dele lá, a avó do Silvio, aí bota a cara dele e acabou.
Era uma foto.
Não tem nada demais, maluco. E a foto dele segurando o troço.
A maletinha.
A maletinha de ouro.
É verdade.
Tudo, todo tremido, você acaba de ganhar um milhão.
Um milhão de reais em barras de ouros que valem mais do que dinheiro, hein?
Que valem mais do que dinheiro.
Mais do que dinheiro. Aí você desliga o videogame, cai pra realidade e começa a chorar.
Você vê que o jogo do Show do Milhão é aquele negócio. Ideia simples que leva a pessoa estrelada. A Tectoy, a gente pensa que não, mas a Tectoy era ligeira pra caramba. Onde que deu, ela ia ali, né?
É ligeira e... sabe do público dela, né? Conhecia o público dela, tanto que fazia essas paradas.
Mas no caso,
né,
do Show do Milhão, ela nem sabia. Ela fez um negócio pensando no pessoal que assistia o programa, que o programa fazia sucesso.
Ela tá vendo o sucesso na televisão. Né? Ela pegou e falou, pô, peraí, um jogo desse não é muito difícil. E tinha até um jogo americano que tinha essa parada, não tinha? Não sei se era pro Super Nintendo, era pro Mega. Ela falou, isso aqui é por aqui mesmo que eu vou fazer.
Ela pensou assim, o pessoal nem precisa gostar de videogame, mas quem gostar do programa vai ver esse igualzinho
isso
assim,
aqui,
vai querer.
Isso aqui na época...
Isso aí era um jogo que até meu pai jogaria, cara.
Pois é, então, não. Na época, quando eu tava com esse cartucho, porra, minha X jogava, sentava e ficava vidrado, assim. Botava um jogo, tipo, modernão, assim, Sonic 3 e tal. Ai, que jogo chato. Aí, pra todo mundo. Aí quando eu botava o Show do Milhão, ficava um monte de gente assim, é isso. Tipo
pois
assim, caralho. Animava, entendeu? É tipo karaokê. Era o mesmo sucesso de um karaokê.
Exatamente, era isso
todo
mesmo.
Todo mundo ficava olhando pra tela, falava, caraca, abismado. Aí tu bota um Sonic, que botava um Street Fighter, acabou, a velharada saía toda.
E se você botasse um Oniken na vida? O que você acha que acontecia?
O bagulho ia ser doido. Pra mim ia ser doido. Pra ele já continuar meio. Ia ser um Sonic com espada. Ia ser a mesma coisa.
Esse é mais um jogo brasileiro feito pelo pessoal da Joy Mesh, que dá orgulho, não dá? Fala a verdade.
Joy Mesh só faz trabalhão.
Oniken é orgulho. Tanto que o Oniken, eu lembro que quando lançou, eu comprei ainda naquele extinto Desura. Nem tinha ainda no Steam e tal. Aí comprei e aí depois ele...
Ah, tu falou,
era uma
época.
Plataforma que existia,
deram,
que aconteceu. Só que aí depois, quando um ano depois, assim, mais ou menos, ou dois, quando eles anunciaram que tinham conseguido entrar pro Steam, né, ainda no Greenlight, aí eles anunciaram que quem tinha comprado pelo Desura ia também receber uma chave, né, pra ativar no Steam. Foi o que aconteceu, né, comigo. E foi a sorte, porque depois de um tempo também, esse Desura faliu e deixou todo mundo na mão. Os outros jogos que eu tinha lá, perdi tudo, mano. Já era.
É um risco, né? Poderia ter acontecido com a Steam também. É um risco que a gente correu.
É, um pouquinho.
Quem
adivinha? Né? Então, mas o do Desura foi a sorte que o do Oniken os caras me deu a chave, né? né? E o legal também é que a versão do que tinha no Desura era um pouco diferente depois da versão que saiu no Steam. A versão do Steam foi repaginada. O primeiro chefe é um pouco diferente. O caminho de chegar no primeiro chefe é um pouco diferente.
Já era em português também ou era em inglês? Tava em português.
Era igual, assim, só que algumas coisinhas, assim, tipo um tapinha aqui, um tapinha ali que mudaram. E esse negócio que eu tô falando, tipo, o primeiro chefe, o visual era um pouco diferente. Nem lembro se é o primeiro chefe, aquele que é tipo uma salamandra, assim, robótica, assim, uma cobra robótica. Não tem uma salamandra, um bicho assim, branco?
Tem, mas não lembro agora. Sabe?
Então, eu acho que é o primeiro.
Já jogou, Cisne?
Já zerei.
Cisne platinou isso aí, o Cisne ficou jogando, você até platinar.
Isso aí, o Dissection me viu jogando.
A gente virou tipo uma disputa interna, só que eu sou ridículo de ruim e nunca saí da quarta ou quinta fase. Aí o Cisne foi lá e platinou a bagaça.
Zerei. Tu não jogou não, Carlos? Esse?
Pelo amor de Deus. Não, cara, não, nunca joguei.
Isso é uma vergonha alheia.
Vergonha.
Esse jogo, quando ele vai na promoção é baratinho.
Pior que entra por R$1, cara, isso aí no Steam.
R$1. É um jogo pra quem gosta de 8-bit, pra quem viveu essa época da febre do Nintendinho.
Quem gosta dos jogos tipo Ninja Gaiden.
Quem gosta de
ele Ninja lembra Gaiden. Bastante Ninja Gaiden, pelo que eu tô vendo aqui. Ah, e é difícil assim, que nem os jogos do NES da época, né?
É zica. Esse que é o que pega. Esse jogo
é aquilo. É como os jogos antigos do Nintendinho. Você, passando pela primeira vez, é complicado. Mas quando tu pega a manha, aquele cantinho, aquele macetinho, aquele esquema de pular, aí o troço fica meio chato, meio bobo, meio rápido. Porque os chefes são, eles são a inteligência artificial do, até o do NK mesmo, veio aqui, jogos do Nintendinho, eles seguem um padrão. Quando você descobre isso, acabou.
Então, mas a ideia do desenvolver lá o Danilo Dias, né, que é o desenvolvedor dele, né, Léo?
Lindo.
Então, seu lindo, né?
Daniel Dias é lindo.
Então, ele fez não só esse jogo, mas como outro, que a gente ainda vai comentar, usando como que se fosse feito o jogo para o Nintendinho. Ele é tão, assim, apegado com esse negócio do 8-bits lá do Nintendo, que ele faz, tipo, exatamente com a capacidade com que é necessário pra rodar no Nintendinho, assim, não tem nada além do que não rodaria no Nintendinho.
Cara, tem
jeito.
Até uma parte do carrinho, cara, que legal.
Tem, a minazinha, é da hora o jogo. Agora, ele deve ser uma pessoa que, como é que eu vou dizer, que queria ter vivido naquela época, né?
Não, mas ele é jogos tipo, ele ainda é meio colecionador. Ele conhece, tipo, os pessoal lá da Drink and Player, lá, o podcast mó da hora também, né? Então, e ele já participou, já comentando com os caras.
O cara é fissurado pro Nintendinho. A gente vê que ele segue sempre esse padrão e tal.
Dá pra perceber.
Que bom
é
pra gente.
Inspirado,
né?
Exatamente nisso,
também.
Assim, no Nintendinho o negócio. Pra rodar no Nintendinho.
Agora o Oniken saiu pra alguma console, não? Ou
não,
ficou só no PC mesmo?
O Oniken eu acho que é só no PC mesmo. Que é um pecado, né? Porque é um jogo mó...
Pecadaço.
Eu tô achando mais pecado
no
ainda.
3DS,
o Carlos nem conhecer ele direito. Isso aqui é o mais pecado ainda. Eu fico besta o Carlos não conhecer esse jogo.
Pelo jeito ele deve conhecer
não
o
deve
próximo.
Conhecer mesmo. E eu e o Cisne praticamente perdemos a vida durante um tempo nisso aí, né, Cisne? Mas vale a pena, não vale, Cisne? Esse aí?
O jogo é bom. Vale.
E depois quando a gente soube que o cara tava fazendo um novo jogo também, inspirado na geração de 8-bits, só que já seguindo o padrão meio...
Metroidvania.
Metroidvania, que foi lá o Odalo, The Dark
Odalo. E esse eu peguei paguei o valor cheio, acho que foi não, o valor com 50% de desconto. Não consegui esperar ele chegar a R$1 ou R$2 igual o Oniken. O cara, tu começa a jogar o Oniken, aí tu tava na vibe, vê que o bagulho é bom. Falei, o cara não vai me decepcionar nesse.
E o incrível que o Dallas, que o cara ainda conseguiu deixar o gráfico ainda mais bonito, assim, o cara usou exatamente aquele esquema, a palheta do Nintendinho, tudo o negócio, e o jogo é muito
tudo
mais...
Caraca, e tu se sente, o barato desse jogo é que tu se sente no Nintendinho, isso que eu fico besta.
Exato. E a jogabilidade do Dallas, como que ele melhorou? Porque no Oniken é da hora, é boa, mas ainda
as plataformas eu senti dificuldade.
Então, e depois que você joga o Odalo, você vê que o Oniken era um pouco mais difícil mesmo na jogabilidade.
Principalmente nessas partes de plataforma, porque o pulo dele não era um pulo certinho.
Ficar meio...
Não sentia, não tinha um caimento. Ele pulava e caía rápido demais. Pum, ele caía rápido demais. O caimento não era certo ainda, mas não era nada impossível. É só tu se acostumar. Agora o Odalo não, o Odalo ficou certinho mesmo. Ih, cara, e ele pegou aquela pegada do Castlevania mesmo, você tem que ir e voltar várias vezes.
Parece chupado do Castlevania, cara.
Ele é totalmente inspirado nisso.
Esse cara, a inspiração dele é esses jogos aí.
Quem viveu
Nintendinho no limite, qualquer jogo desses caras tu vai referir.
Vai inspirar.
Totais.
Esse aí também você não conhecia, Carlos?
Também não, cara. Vai tá entrando na lista aqui, cara.
Porra!
Dando a dica, da época de promoção do Steam, aparece esquece o pacote, que é o Dalos e Oniken, tipo,
o Dalos e Oniken, espera final do ano, acho que vai valer a pena pra tu pegar.
É, então, e o Odalos, eu fico pasmo com isso, como que o cara conseguiu melhorar tanto, assim, que o Oniken eu já achava um jogo impossível ele melhorar mais, assim, usando as tecnologias do Tendinho, e aí o cara me lança o Odalos, que você fica, cara, não é possível isso aí.
Pô, o Odalos cheio de power-ups e tal, porque o Oniken, ele ficava naquela...
É, naquela, morre, já volta,
ataque padrão. Esse aqui, ele meteu power-ups, você evolui armadura, evolui espada, evolui pulo duplo. É um Metroidvania mesmo, toda pegada. Tem aquelas partes secretinhas que você pega o poder de dar pulo duplo, aí você tem áreas que você consegue acessar e outras não. Aí isso aí já é um pouco de Mega Man, né? Você vai ganhar o poder de destruir pedra com não sei se é uma luva e tal, uma capa, não lembro, que aí ele consegue destruir pedra, aí você vai ter que lembrar onde que tinha uma parte pra quebrar e volta, porque sem isso você não consegue zerar de boa, né? Você consegue ir pro final, beleza, cavação, mas aí não vai ter alternativa pra matar o chefe de bomba, porque o chefe é difícil, mano. Eu, com todo o power-up completinho, full platina, foi foda pra passar.
Tirando o último chefe, o jogo não é mais fácil do que o Oniken? Aí quando você chega no último chefe...
Tirando o último chefe e você pegando os power-ups. Mas, é tipo assim, ele é mais fácil de terminar a fase e tal.
Então, do que o
Mas
Nikkei.
Você tem que voltar toda hora. E voltar, e voltar.
Quando você chegar no chefe, aí você fala, maluco.
Não, aí você fala... É, se tu for cabação, igual eu falei, sem nada, assim. Sem as relíquias que eles chamavam, né? É sem as relíquias que te dá power-up. Você vai lá e vai morrer toda hora. Morrer. Aí tu vai falar assim, caralho, cansei. Aí tu vai voltar e começar a ver as relíquias. Aí tu vai ver que você completinho, tu se sente o cara. É igual pegar a armadura do Mega Man fodaça, aquela armadura top, top. Aí tu vai, pode vir qualquer um.
Eu lembro que esse jogo eu já joguei logo quando ele soltou uma demozinha, quando ele falou, começou a desenvolver, aí ele fez a primeira fase, assim, um pedaço e deixou na página, assim, a demo. Aí era só você ir baixar e jogar. Nossa, eu joguei pra caramba aquela demo, assim. Eu já falo, nossa, esse jogo, o jogo que sair vai ser animal. E não deu outra, meu. O jogo saiu, assim, dá maior orgulho. Você fala, caramba, que jogo bom.
Top, top. Ponto zero, tu fica assim, caraca, maneiro. Você zerar ele com tudo que o jogo tem direito é muito maneiro. A armadura dele completa, capacete e tal.
Mas esse você não platinou, né? Fala a verdade. Você só terminou, mas não platinou.
Não peguei as cartinhas, mas eu completei os bagulho todo. Das relíquias e tal e a armadura. Mas aquelas conquistas da Steam, que misericórdia.
É, mas isso saltar, que é platinar. É pegar as conquistas todas, pô. Platinar isso,
dois
pegar
palmo
todas as
do espinho, andar não sei onde, aí não dá.
Platinar isso, pegar todas as conquistas.
Mas o do jogo eu consegui. É, salvei. É porque tem conquista, tem que zerar acho que 3-4 vezes sem morrer. Ih, aí é muita loucura.
Mas esse dá orgulho, né? E incidente em Varginha? Você teve orgulho desse
esse
jogo?
Esse também eu tenho orgulho.
Esse eu tenho orgulho também, cara.
Esse jogo, fala a verdade, é assim, em 96, né, quem não sabe, existiu aquele caso lá no Varginha, lá em Minas Gerais, onde três crianças, eu não lembro, três adolescentes,
dizem
visto os ares, né, ter contato com um ser extraterrestre, né? E aí esse negócio foi tão, assim, não só famoso, assim, popular aqui no Brasil, mas
foi o evento mais popular do Brasil e...
É, não, mas
cara,
fora,
e alguma
assim,
coisa repercutiu
fora, assim, tal, né? E aí, dois anos depois, me aparece lá um jogo que chama Incidente em Varginha.
Da Perceptum. É uma pena que esse jogo foi lançado nessa época, uma pena. Se essa empresa tivesse lançado mais ou menos uns 10 anos depois, eles estariam até hoje aí firme, cara. Porque o jogo não vendeu nada.
Isso que eu ia falar, mais porque... pena é quando você vê quanto vendeu aqui no Brasil, tipo, 2.000 cópias. Ele, lá fora, esse jogo vendeu mais do que
vendeu
no Brasil.
Mais.
Eu tava
não,
vendeu 10 vezes mais, cara.
Você joga no YouTube esse jogo em inglês, só, quer dizer, em português,
de Varginha
e tu não vê quase nada. Não vê nada. Aí tu bota Varginha Incidente. Caralho, muito vídeo. Tipo assim, lá fora ele é muito conhecido aqui. Que era pra ser o contrário, ninguém conhece. A maioria não conhece.
É, eu conheci esse jogo pela sorte daquelas revistas. Aí ele veio uma revista que só tinha, tipo, a primeira fase, uma coisa assim.
É, eu joguei por aí também. Eu joguei com isso aí também.
Aí depois, um tempo depois, eu não sei como, eu arrumei, tipo, o jogo completo. Mas eu conheci ele pela revista.
Se eu te falar que eu encontrei esse jogo num sebo faz alguns meses atrás por 10 reais.
Tu não comprou?
Não, comprei.
Ah, tá.
Na capa, bonitinho.
O manual dele é muito legal, cara. Ele tem, tipo, uma história em quadrinho contando a história do personagem. Inclusive, o desenhista desses quadrinhos é aquele cara que faz do Mundo Canibal, cara. O Rogério Vilela.
Ah,
Caraca. Bem bacana. Só que eu dei de presente esse jogo, né, cara?
Ah, você não ficou...
Deu de presente?
Você não ficou com ele. Ah. De presente, cara. Pô, e esse jogo é raríssimo aqui, cara.
Pois é. Aí tu deu de presente, você é maluco.
Você é louco, Carlos. O Carlos é desse. O Carlos tinha o PT no PlayStation 4 e apagou. Incrível. O cara foi lá e deletou. Aí não pode mais ter. Ele compra o jogo. O Incidente Varginha, que é um bagulho, tipo, meio raro, assim, tal, barato. Ele dá.
Ele que ele não é pegado...
Ele não é apegado às coisas. Ele não é apegado aos bens.
Materiais, né? É. Ele não...
Ele
não
é
apegado.
Mas sabe que esse jogo quase teve uma continuação, né?
Não, ia ter, mas desistiu, faliu.
As Sombras da Verdade.
Vocês chegaram a terminar esse jogo? Eu não lembro se eu... Quando
eu terminei, eu terminei.
Eu não lembro se eu cheguei a terminar ele. Eu lembro que eu joguei ele bastante, mas não lembro se eu cheguei a terminar.
Eu consegui, depois de muito tempo, achar o jogo completo, porque o que tu acha mais na internet é o primeira fase.
É a primeira fase.
É
a
demo.
Aí eu consegui num site lá de fora, por bagulho, não sei, que era alemão e tal, que o maluco tava botando o jogo e... Caralho, graças a Deus, já era em português.
Não, mas então, cagado. Mas eu também cheguei a pegar ali completo, mas eu não lembro se eu cheguei a terminar ele. Mas você lembra
mas
como que é o...
difícil.
Então, é que é difícil pra caramba. Você lembra como que é o final?
Não, não vou lembrar, não. Eu lembro das primeiras fases assim, mas não lembro do final, não. Eu lembro que você tinha aquela pegada de salvar o ET, você ficava do lado do ET. Aí as primeiras fases era você salvar, resgatar ele. Você via aquela nave que caía, começava assim, né? A nave caía, aí você pegava a arma, aí vinham os militares tudo querendo te matar. Aí você tinha que ir lá na base de fugir. A primeira parte é fugir. Depois de fugir, você ia lá na base deles pra achar. Você recebia tipo uma mensagem do ET. Oh, me ajude. Blá, blá, blá. Essa cena é ridícula, inclusive. Pela época que foi, pô, tá lindo. Aí tu vai e invade a base militar dos caras, resgata ele e tal. Aí pega, salta aí, bota ele num caminhão. Aí vai desenrolando o jogo. Mas é difícil pra caramba, eu vou te falar.
É, não, mas é difícil que eu joguei.
Porque
a
jogabilidade dele é muito, muito fácil. Falhada, muito falhada. Não era é um FPS, né? A gente nem comentou. É um jogo de FPS. Mas era aquele bem genérico-zaço.
Não,
imagina.
Também o bagulho 98, primórdio, 98, Brasil.
É, e 5 pessoas Brasil. Fazendo também o jogo, cara.
É, ainda tinha muito, 5 pessoas ainda.
Tinha, pois é, analisando por esse lado, o jogo tá até que tá bonito. Mas, tipo assim, a jogabilidade ele é muito ruim, muito truncada. Você atira às vezes.
E o gráfico é meio pastel
mata o cara
também,
lá
né?
Atrás.
O gráfico é meio pastel, sempre aquele gráfico meio parecido.
Um gráfico meio de... Parece que era recorte de revista.
É, exatamente.
Era meio zoado.
Oh, mas era bem ambientado, cara. Tinha cena em Minas Gerais, São Paulo. Tinha até no Rio, cara, não tinha?
Tinha no Rio também. Não, peraí, Rio? Ah, tinha no metrô. Metrô de São Paulo.
Tinha o metrô de São
Paulo. Metrô de São Paulo. O Rio, eu não lembro o que era do Rio, não.
Só faltou mesmo o Gugu aparecer, né? Porque o cara sugou a história no programa dele, né? Só faltou aparecer o jogo lá também.
Mas o jogo era bacana, cara. Pela época,
não, mas
cara,
até hoje... Assim, vale a pena, quem tiver a oportunidade de jogar, meu, tem que jogar.
Pô,
vale a
quem
pena.
Quem achar num sebo, pela
compra vida. E não dê pra ninguém, guarda. É.
Manda envelope, manda laminar, plastificar.
Aí o pior é que o infeliz agora tem filho. Aí quando o filho dele lá no futuro descobrir que o pai dele fez umas coisas dessas, vai ter vergonha. Fala assim, não acredito.
Ah, mas eu acho que ele não vai ter curiosidade de saber em
não, mas o dia que descobrir, vai falar assim, meu Deus.
Mas ou seja, aí, pô, né, se essa empresa tivesse lançado isso anos depois e tal, né? Hoje em dia estaria aí, né? Status.
É, mas o problema é que eles aproveitaram a história, né? O que é lançar um Incidente em Varginha hoje? O pessoal nem sabe. O pessoal que tem 20 anos hoje não era nascido em 96.
Nem sabe, nem sabe.
Não era nascido, morreu, assim. Morreu, né, cara?
Então.
Não, mas a empresa quebrou, acabou, né? Só fez esse
como
jogo.
Como que é o nome da empresa mesmo?
Investido Perceptum. Ela investiu tudo. Deve ter pegado dinheiro com o pai, com o irmão, com o tio. Gastou tudo, vendeu casa, aí fez a divulgação.
Ah, nessa época deve ter sido isso mesmo.
Aí conseguiram e coitado, era que fechar. Quer dizer, mas uma empresa com 5 pessoas conseguir fazer um jogo daquele, pô, hoje em dia ele já tá brincando, né?
E quando o pessoal que é podcasters e inventam de fazer um jogo, assim, aproveita a oportunidade e lança o jogo.
É, eu acho bacana. Se a gente tiver a oportunidade
chega
de lançar...
Chega ao ponto de conseguir financiar um jogo bom pra caramba, que foi o caso do 99 Vidas, o jogo.
99 Vidas, tinha um beat-upzinho com os personagens do podcast.
Nossa, esse aí foi tipo borgo, você fala assim, caramba, olha onde os caras chegou, os caras podcaster, esse cara conseguiu financiar um jogo, um beat up.
E conseguiram o porcentagem pra isso. Exato. Pra financiar, é, né?
Pra aí executar, ele, né? Que não foi eles finalizar. Que, lógico que não são eles que desenvolveram. Eles pagaram lá o pessoal da Cubite Interactive. É. Segundo eles mesmo, eles estavam lá sempre vendo como que estavam desenvolvendo o jogo, palpitando, né?
É, já acompanharam.
Ah, e é bacana que é um pessoal que entende, né, cara? O pessoal entende.
De jogo,
cara.
E eles que escolheram o modo, né, de jogo.
Não, então, e eles ainda pegaram um estilo de jogo que relembra justamente aquela pegada do tipo de podcast que eles fazem. Matando saudade 80, 90, aqueles negócios, né? E era o quê? O tipo de jogo daquele negócio beating up. E aí os caras fizeram isso. E tanto quando você joga o jogo, você vê lá as inspirações, você vê, lembra que fundou Ben Dragon e não sei o quê. Você vai falando, caramba, o jogo é animal. Esse jogo...
E aí é um jogo bem recebido lá fora também.
E além do PC, ele tem no PlayStation 4 também, né?
No Xbox não tem não, na live? Acho que deve ter na live também.
Não. Só no PlayStation 4. Eu acho que é só PlayStation 4. Acho que PC. Eu não lembro. No Steam que tem. Eu não lembro se tem no Xbox One, não. Mas você já teve oportunidade de jogar esse jogo ou ainda não?
Não, esse também não, cara. Eu só vi bastante vídeo assim, mas não, também não tive a oportunidade de jogar, não.
É, saiu pro Xbox também.
Ah, saiu?
Pro Xbox também.
Pro
saiu.
Xbox
pro
One.
Vita também. Até pro Vita saiu.
Sério?
Sério.
Caramba.
Pro PlayStation 3, pro 4 e o Sony. E o Vita, Linux, Mac OS. Cara,
é, porque ela tá no Steam, né? Tá no Steam, o Steam. Dá suporte
pro
jogo.
Só falta o mobile agora.
Ah, mas se bobear, daqui a pouco aparece, né?
E o Nintendo também, o Wii pro GT, né?
Não, mas o Wii, quando eles lançaram, nem tinha, né? Não, o Wii não, o Switch, né?
O Wii U. Tem pro PlayStation 3.
Não, mas é por causa que já, quando começou o financiamento, já foi nisso, né? Além do PC, aí muita gente ficava falando assim, meu, mas eu não tenho um PC, eu jogo no videogame, né? Aí vocês têm que fazer também pra videogame.
Até o Vita falido recebeu.
Então, mas o Switch bobear vai receber também, logo.
É, o Switch tá começando a receber os jogos agora.
É, então, 3DS, não, o Switch 3DS agora tá recebendo tudo. Tô ficando até impressionado. Doom, Wolfenstein, que nem foi lançado ainda, já foi anunciado.
Pô,
pros caras.
Wolfenstein, até aquele jogo é monstro.
O Doom 2016, então. Duvido nada o 99 vídeos do jogo aparecer também no Switch.
É, eles devem estar em negociação.
E não é nem a negociação, é o cara tem que ver também, além de depois que o jogo tá pronto, eles têm que pegar lá como que é aqueles kits de desenvolvimento, né? E muitas vezes tem empresa.
Ah, readaptar.
É, tem empresa que não dá assim pro pessoal quando é um jogo indie, assim, um jogo meio desconhecido, aí os caras têm que arcar com os custos, e às vezes é caro ir lá e comprar o kit de desenvolvimento pra portar o jogo dele. Engraçado que eu tenho que admitir, quando os caras anunciou, e quando mostrou, tipo, as primeiras ideias, assim, eu não tinha gostado, assim, eu falei assim, meu, não vai ser legal. Tipo, não botei muita fé. Aí depois, quando começaram a mostrar uns vídeos, assim, depois de um tempo, aí como já tava ficando, eu falei, não, o bagulho é bom pra caramba.
É, bem feito pra caramba.
Quem fez um desse padrão, assim, mais ou menos recentemente, né? Foi o pessoal do Mundo Canibal aí, que até o Carlos comentou no incidente Varginha que eles fizeram os desenhos. Eles lançaram um game também, pro Android, inclusive, de beating up também. Nessa minha pegada, esse gráficozinho assim e tal, bacaninha também.
Esse eu não conheço, não. Mas o 99 Vidas é da hora. Quem curte beating up, jogo bonito, assim, super colorido, bem feito, jogabilidade boa. E gosta do pessoal lá do 99 Vidas, que você vai jogar com os personagens, com eles lá, meu, é mó da hora o negócio. Vale a pena.
A gente tá lançando aí mais pra frente, eu não queria falar, mas eu vou aproveitar. um modzinho que vai botar os integrantes Neoplay nessa.
É, vai ter um mod pro 99 Vidas / Neoplay.
99 Vidas / mod Neoplay Furiosos e Velozes.
Tá vendo? É uma boa ideia isso aí, né? Será que foi nessa pegada aí que os caras da Tectoy me inventaram de fazer lá Zeebo Extreme Holy Man?
Isso aqui é um exclusivaço.
Hein, Cisi? Você que é o defensor do Zeebo?
Zeebo é lindo. É o videogame mais original brazuca.
Mas nem é a parceria. México, então.
É, mas foi tipo assim, o videogame todo pensado no mercado brasileiro. Depois expandiu pro México, expandiu pra Índia, mas não deu muito certo. Aí tiveram que fechar os negócios.
Eles expandiram, não deu certo, começou a retroceder.
Era uma proposta boa. É, eles, tipo assim, me fala o videogame que até hoje não foi hackeado. Fala pra mim, quem é?
Sabo.
Fala pra mim que eu não tô ouvindo. Eu não tô
quem
ouvindo
vai
ainda.
Querer? Meu, me fala.
Eu encontro ROM de Zeebo na internet.
Não, ROM
encontro.
Do Zeebo,
a ROM encontra.
Até hoje eu não encontrei.
Emulador de Zeebo.
A ROMs você encontra.
Então,
agora
não encontra não.
Videogame. Ah, é como ROM. Rodar.
A ROM até quando é. Mas como rodar não tem, porque é um sistema imbatível, cara.
Ninguém
imbatível.
Quer.
A Tectoy lançou um sistema que inhackeável.
Zeebo Extreme Rolimã, você já chegou a ver?
Eu vi o jogo, você tá descendo de carro,
Rolimã com turbo, mano.
Turbo, eu quero comprar ainda o Zeebo, vou comprar com certeza. É o videogame que eu mais tenho procurado, assim, pra comprar. Só que com preço normal, né? Que a galera acha que o videogame é um Flip CDI.
Ah, mas
exemplo,
com,
né? Um
com preço
raro,
bom,
né?
Mas tá e com jogos 800. Também, né, cara?
Que... Tem que ter todos os jogos, porque senão você não, depois não
pois
consegue
é.
Mais.
Pois
né?
É, quando eu acho com todos os jogos, os caras querem R$1.000.
E o problema é que o pessoal sabe que o negócio é super frágil. Qualquer coisa faz aquele videogame estragar. Se estragou, você jogou R$1.000 fora, acabou. O negócio pois é um celularzão é. Lá dentro.
A vira de enfeite, pô.
É, mas o Cisne quer jogar, porque não tem emulador, ele vai querer jogar.
Ah, eu quero jogar o Rolimã, eu quero jogar aquele do futebolzinho.
Essa série Extreme tem além do Rolimã, tem um de corrida.
Cachoeira, tem um do
Tem o de corrida, de tobogã, kart,
tobogã,
que né? Aí passa na cidade, tipo, em São Paulo, em Minas. Tem o de avião.
E esse aqui a gente podia jogar pelo joystick de movimento dele, vocês lembram que tinha, né?
Oh, o Boomerang, né?
Boomerang.
É, o de Boomerang. Tem um jogo dessa série Extreme que usa aquele bendito Boomerang, aquele negócio lá.
Não, todos usam.
Não, oh, esse Rolimã usa, cara.
O Rolimã usa, o do avião usa, o do
O do avião é bonito. Mesmo sendo possível, eu tenho que falar que é um joguinho bonito. Você olha, assim, é bonito. Porque o de Rolimã eu gostei e tal, a ideia tudo, mas ele não é muito bonito, não. Agora, o de avião é bonito.
Por ser um jogo brasileiro, 3D e tal, eu já bato palma, cara. Na moral.
Ah, não. Tem um monte de jogo 3D que é muito mais top do que esse, ainda mais pelo tempo que ele saiu.
É, não. Ele lembra jogos de PlayStation 1.
Não.
Tem a pegada
não.
Assim, meio de
talvez um pouquinho pior, jogo, cara.
Pior, muito. Isso, exatamente. Ele lembra os primeiros jogos 3D de celular. Quando começou a sair jogo 3D pra celular, é o que ele lembra.
Mais ou menos isso. Mas são jogos autênticos brasileiros. O Extreme Rolimã, um clássicozaço. Inclusive, tu passa lá na cidade de Sampa, você deveria se orgulhar disso aí.
O de corrida lá, de kart, sei lá, também passa aqui em São Paulo. Eu não lembro até. Pois tem é. Até a rua, o nome do lugar, tem uma rua mesmo.
Ele passa na tua rua, se tu quer saber. Ele passa na tua rua. Ele passa na tua rua.
Tem a tua casa ali, cara.
Tem a tua casa ali, tu voltando de casa.
Tem Santos, tem no Rio de Janeiro, tem piscina no Rio de Janeiro. Essa série Extreme é a melhor coisinha que tem pro Zeebo, né? Porque o Zeebo, além do...
Nada.
Do Double Dragon. Só tem a série Extreme.
Não, tem mais. Tem o do...
Tem o futebol. Tem um futebolzinho.
Crash é bacana.
Tem o futebolzinho.
O Crash, o kart e o futebolzinho, que é bacana.
Aquele de peteca.
E os jogos da Data East, eles pegaram todos.
Mas voltando para jogos brasileiros. Então, o de peteca, de futebolzinho também, que tem pra ele. Também é brasileiro, peteca. Aquele jogo. Mas o Zeebo Extreme Rolimã, eu tenho que dizer. Isso, meu, que ideia, mano. Eu nunca ia ter parar pra imaginar. Eu vou fazer um jogo de quê? De corrida, mas de carrinho de rolimã. Os caras foram longe nessa.
Tinha um jogo de vôlei também, que era...
Não, mas
tipo,
então, mas você pensa em tudo isso.
Imitar o do
mas me fala, todos esses baratos que a gente falou, além do rolimã, todos os outros tem, você vê outros jogos e tal. Agora, rolimã, mano, eu tenho certeza que os caras tava desenvolvendo os outros jogos, e aí um dia foi sair da casa dele, algum moleque passou de carrinho de rolimã, os moleques brincando.
Aí
ele falou,
vamos
mano,
botar um rolimã.
Pode
porque
crer,
porque a ideia
que
era,
fazer.
De repente, era um skate, né?
É,
aí,
então,
um
aí os caras, rolimã, porque, meu, essa foi demais. O pessoal da Tectoy, né, mitou. Isso aí é digno de ideia cisne negra, essas aí. E as férias frustradas do Pica-Pau, que também é um pessoal da Tectoy. Tectoy é lenda,
o nome
né?
O nome já diz tudo.
Ó, oh, mas esse jogo foi um dos primeiros, se não foi o primeiro jogo 100% nacional, hein, cara?
Primeiro jogo não, feito cara. No Brasil? Você tá falando coisa? Porque eu feito primeiro jogo no Brasil, a gente vai comentar
não,
nossas menções honrosas.
Desenvolvido 100% no Brasil, cara.
Primeiro jogo 100% foi desenvolvido em 83. Esse jogo é de 83?
Esse jogo é de 90 e pouco, quase 2000.
Então, o jogo tá falando. Se você escutar, chegar nas menções honrosas, você vai descobrir qual que é o primeiro jogo desenvolvido no Brasil.
Tem coisa mais velha. É de 95, 96, o Pica-Pau.
Não, mas então pela Tectoy, então, cara.
Ah, pela Tectoy pode até
porque
ser.
Porque aqueles outros jogos, tipo Turma da Mônica, esse negócio, são ROM hackers oficiais. Agora esse, segundo vocês, né, que fizeram colocar na lista, é 100% Tupiniquim, né? E pra mim é que nem o Cine comentou, pra mim esse jogo era só Mega Drive, e aí também tem pro Master System ele, né?
Tem pro Master System.
Mas aí vocês jogaram?
O mais bizarro que seja, eu joguei o do Mega. Do Mega eu joguei, eu tive
o desprazer,
de bom,
né? O desprazer, né? Jogabilidade
porque,
ruim,
tipo assim,
ruim.
A ideia foi bacana do jogo,
foi,
só que botar o golpe do Pica-Pau como bicada, não rolou. Eles tinham que botar o golpe dele com o tipo do Mickey.
Não,
jogo
bundada
assim,
não.
Bobinho,
bundada não.
E tal. A batida do bico podia ser pra quebrar pedra, pegar item. Agora, matar inimigo com uma picada...
A dificuldade desse jogo é a jogabilidade, cara. É horrível.
Pois é, então. Você imagina, pra matar o inimigo, você tem que colar o Kengo no cara pra matar. Aí tu imagina ridículo o que é isso. Tem que, tipo, meter o nariz pra matar os caras. Aí, cara, é bizarro, porque tu já tá colado no inimigo. Aí tu dá o bicada, o inimigo não morre de primeira. Ou seja, tu sempre sofre dano quando vai matar o inimigo. Sempre, sempre. Não tem como você passar desapercebido. E ele não tem nenhuma pedrinha pra atacar. Ele só bica.
Só bica.
Aí, ou seja, desgraça tudo.
Não, mas os desenhos eram bem feitos, cara.
O traçado era bacana, era. O traçado era bacana. Até o do Master mesmo era bacana, fala assim.
Mas o do Master basicamente é o do Mega, só que tipo com os gráficos.
Só que
mais...
caído com os downloads.
É, com downgrade, né? Lógico.
Então, mesmo com downgrade, tá bom.
Eu não lembro. O do Mega tinha os sons do pica-pau, tipo aquele. Aqueles sons do desenho
não,
que ele faz.
Não, tinha não, nada.
Não tinha nada, né?
Não tinha nada.
Já foi muitos caras ter desenvolvido um jogo, né? Mas vai votação.
Pois é.
Sons depois foi anos depois, né? Foi pro show do Milhão, pros Extreme, aí os caras já tava pensando em votação, né? Nessa
Se
época.
Se o Zebo resolve lançar pro Zebo, ia ser show.
Nossa, você jogaria esse jogo no Zebo, meu?
Claro.
Você é louco? Ia ser o quê? Remake?
Joguei no Mega, pô.
Mas você terminou isso aí? Duvido que você terminou isso.
Não, não aguentei, não aguentei. Eu joguei a primeira fase
e
deu ótimo.
Então, e você ia jogar o remake no Zebo?
Mas com a jogabilidade melhorada e tal.
É o Zebo, você sabe que não ia ser jogabilidade melhorada. É o Zebo. Não ia ter gráfico.
Tem coisa boa, tem coisa boa.
Ó, se bobear o gráfico ia ser inferior, a jogabilidade ia ser pior.
Aí não, aí também não.
Eu tenho quase certeza que ia ser. Mano, é o Zebo, Cis. O Cis ainda acredita no Zebo.
Section, tu vai ter um Zebo ainda.
Não, mas eu já tentei ter, assim, o que eu quero também, tipo, se for ter, tipo, com todo
mundo. Eu falei,
jogo.
Falar nisso, a Section tá pra me arrumar um caralho.
Não, o cara se mudou pro Estados Unidos e nunca mais voltou.
Aí em São Paulo tem a da Santa Efigênia que deve ter Zebo desbloqueado, full HD. E o cara não vai lá e pega.
Primeiro, se você chegar na Santa Efigênia e falar que é Zebo, o cara fala assim, mano, esse tipo de coisa ali é naquela esquina ali, aquela onde tem uns despachos, bagulho assim. Vai falar com o Beelzebub.
Aqui no Rio tu encontra um ou outro e o cara quer fortuna, pô. Mas São Paulo deve ter Zebo igual o lixo.
Então, se eu procurar no lixo é mais fácil achar mesmo, mas...
Pois é, então, na Santa Efigênia o cara me dá 10.
Não tem,
filho,
não, não é assim não, filho, não é tão fácil.
Me dá
assim,
10, tá bom. Eu me arrependo até hoje, cruelmente, eu falo, já falei uma vez, falo de novo, de eu ter ido numa American Express de posto de gasolina e entrei, tipo assim,
viu
no meio do
Zebo
fundo, nada. Aí eu fui comprar uma barra de chocolate e fui dar uma fuçada nos eletrônicos e vi um demônio de um Zebo aberto com a caixa toda estourada por R$50 e eu não comprei. Isso é um arrependimento maior da minha vida.
Arrependimento matasse, fala aí.
Eu olhei e falei, ah, não. Depois eu pego. Puta que pariu, mané. Até hoje eu me fico remoendo.
É mais difícil pensar nisso aí do que você pensar que o jogo foi frustrado do pica-pau,
pois,
né?
Pois é. Cara, R$50 eu não comprei o Zebo. Na caixa, lacrado. Puta que velho. Tipo assim, a loja americana já devia estar assim, some com isso da minha frente. Eu não comprei. E eu tô querendo que aconteça com o Mega Drive.
Tá bom, filho, mas e o Férias Frustrado do pica-pau? Entra onde nisso aí?
No Mega Drive. Será que a Retectoy vai relançar esse cartucho? Relançou o Turma da Mônica?
Acho que ela nem sabe que foi.
Já pensou?
Aquele videogame retro dela, se bobear, não roda esses jogos.
Não,
se bobear,
roda,
não aceita os próprios
eles
jogos.
Eles relançaram o cartucho da Turma da Mônica.
Não, mas Férias Frustradas do Pica-Pau não tem.
Então, eu tô falando, será que eles vão lançar?
Duvido, mano, duvido.
Edição de colecionador, vagabundo compra, hein?
Duvido.
O pessoal comprou a versão do Mega da Turma da Mônica achando que ia ser um jogaço super moderno e quando abriu, é aquele mesmo, que é aquela mesma bosta. Porque a versão do Master é melhor, cá entre nós.
Mas Férias Frustradas é só o Cisne mesmo.
É triste.
Que, mesmo frustrado, não quer admitir que é capenga.
Quem levantou foi o Carlos.
É,
nem
agora
eu
vai jogar pro
dele,
outro. Agora vai jogar pro outro.
Eu fui na onda dele.
Beleza, agora joga pro outro, né? É tipo batata quente. E Aritana and the Arps Feeder. Como que é?
A
pena da Árpia.
Não, a pena da Árpia.
Feito lá pelo pessoal da do Walk Entretenimento. Lá. Esse jogo eu tenho que admitir. Desde quando eu vi as primeiras imagens, assim, eu gostei. Assim, eu falei, nossa, que jogo da hora.
É um dos mais bonitos, né, atualmente. Em 2014 ganhou vários prêmios e tal.
Os cenários super bonitos, assim, cada cenário bonito. Você lembra que eu tinha comentado com você que o pessoal falava que o cenário da chuva era meio pesadinho, assim, pra quem tem
pesado.
Um computador bem capenga. E aí eu fui dar uma olhada no cenário e depois eu falei, nossa, que o cenário é mó bonito, assim, aquela chuva, assim, o negócio é mó
fundo,
bem feito.
Tem um barquinho e tal, é. Tem aquelas torrenciais de água que caem assim do nada, de cachoeira. O bagulho é bom, é bonito pra cacete. Tu se sente jogando um Donkey Kong, assim.
É, isso aí que eu ia falar. Ele lembra bastante o Donkey Kong daquele do Wii, cara. É um de plataforma.
Coloridão,
jogando,
né?
Coloridão. Pegada meio floresta. Só que com a temática do Brasil, na Amazônia.
Conta
tal,
a história
Guaraná.
Aí, sim. Conta a história.
Em vez de pegar a moeda, você pega o Guaraná. Você pega a semente de Guaraná e tal. A história é, tipo assim, os índios estão lá reunidos e tal. Em volta de um guerreiro lá que tá adoecido e tal, tá com alguma zika vírus lá. Aí eles estão achando que é tipo um espírito do mal que tá nele e tal. E pra curar tem que ter uma pena fodaça lá, que é a pena da Árpia lá. Aí...
Urubu Rei, né? Acho
que
é assim.
Aí eu fui ver o que era a Árpia, que eu também não sabia. Aí eu fui ver que é uma espécie de urubu rei, né, da Amazônia. Aí o índiozinho foi lá e falou, eu vou pegar essa porra. Aí, tipo assim, aí o velho aponta lá, ele tá lá nas cavernas, lá. Mostrou na montanha, lá na casa do cacete. Aí eu fui e começo a aventura. Você ir em busca da pena da Árpia, pra salvar o índio e tal, né. Aí o jogo começa e tal, tem a pegada toda, a temática toda voltada pro Brasil mesmo, porque, tipo assim, jogo com índio, vocês têm visto? Eu só lembro aquele do Atari, que era o índio comer a bolazinha.
Ah, não, mas aquele lá nem vai. Não é, nem não. Aquele lá é o contrário. Aquele lá era o cara que violentava uma índia.
Índia, então, pois é. Mas tinha um índio. Qual outro jogo que tem índio, assim? Eu não lembro. Protagonista seja um índio e tal, é que eu sei.
Blackthorn, o cara era um índio, não era?
Não, era o cigano, cara. Que índio.
Não, ele não é um apache, era um cigano. Um negócio assim.
É, eu acho que era um cigano. Índio, eu acho que não. Índio não pega uma 12 e sai matando geral.
É, não, mas é verdade.
Índio vai de flash. Mas esses índios modernos é um índio. Aí,
não, mas o Aritana realmente é um índio, que ele usa coisas lá da
Amazônia. Tacapezinho, é. Ele ataca com tacapezinho. Joga
o que eu acho da hora no Aritana é que, tipo, o pessoal que desenvolveu, eles foram aprendendo como que fazia jogo durante o desenvolvimento. E uma vez eu tava vendo a entrevista deles, eles manjavam muito em fazer, assim, eles tinham vontade e foi, começaram a cair aqui. Tipo, dois irmãos lá que aí venderam coisas lá do pai, da mãe deles, que os pais deles ajudaram eles pra comprar equipamento, desenvolver e foram desenvolvendo. E aí quando eles chegaram, um dia conseguiram mostrar como que o jogo já tava, assim, pro pessoal, acho que da Microsoft, aí os caras gostaram e aí meio que investiu na ideia deles, mas eles foram aprendendo a desenvolver durante o desenvolvimento do jogo.
O jogo é bonito, começa. Nossa, e é tal, lindo esse jogo. As músicas e tal, são simples, mas são cativantes. O jogo é muito cativante, é muito bacana.
Esse aí você conseguiu platinar, Ciro?
Não, porra, eu falei que eu joguei pouco, ele passei a segunda fase, a terceira fase. Até agora tá tranquilo, não cheguei nada de dificuldade extrema, não. Vamos ver se o bagulho fica mais difícil lá pra frente. Mas até então é bacana, ele vai pegando os power-upzinhos de pulo duplo e tal, golpes novos. É bacana, o jogo é interessante. Não, vale muito a pena.
É um orgulho esse jogo aí, falar que é um jogo brasileiro.
Orgulho de ser brasileiro.
É, orgulho de ser brasileiro. Tanto quanto o nosso último joguinho aí da lista, que eu falo, caramba, que jogo top. Que foi o Horizon Chase, feito pela Aquiles Game Studio. Não vejo a hora desse jogo chegar no Stick. Eles prometeu
pois
e
é,
até
isso
agora
que eu falar.
Nada.
Na época que lançou pro Android, a gente comentou, né? Vai lançar.
Aí os caras perguntaram até na página hoje. Dos caras e falaram assim, em breve e tal. E aí depois também falaram que tava desenvolvendo a versão do PlayStation 4 junto. Aí, né, até hoje não tem nem pro PlayStation 4, nem pro
Steam. A desculpa deles é a compatibilidade. Que
então,
tá,
mas
tá pegando.
Até hoje...
Já tem anos.
Já tem um tempão. E fala a verdade, esse jogo não é incrível? Não é, tipo, falando, mas você às vezes até duvida que é um jogo brasileiro. Você fala, caramba,
brasileiro,
é bonito graficamente, que eles usaram aquelas ideias do gráfico lá low poly.
Tanto é que ele ficou em primeiro colocado em alguma eventos de games, né, de indie.
E o negócio... É tão, assim, incrível, pra quem não sabe, ele é tipo quase como fosse uma homenagem pra aqueles jogos de coisa tipo Top Gear, Lamborghini. E o negócio é tão bem feito. E aí eles chamaram lá o... Como que é das músicas lá do Top Gear? O
Barry Leitch.
É, o Barry Leitch pra fazer a trilha sonora. E aí as músicas do jogo é incrível. Tanto que o pessoal lá do... Como que é? Do Game Music lá...
É, o Game Music tem os eventos. Não, é Live, né? Music Live.
É, Game Music lá. Então, tanto que tem o Tony Talarico lá com os Game Music da vida. Já fizeram versão aqui no Brasil mesmo, tocando as músicas do Horizon Chase, assim. Você fala, caraca, meu. E você joga, você não quer mais parar de jogar esse jogo. Você quer ver os troféuzinhos lá, a primeira posição, ouro. Aí percorre lá no Brasil, lá, e Chapada dos Guimarães.
Pra tu ver que Top Gear, né, se quisesse voltar, o público ainda tá todo aí fiel esperando, né?
Mas é que aquele negócio também, né? Engraçado que, tipo, Top Gear é toda essa febre aqui no Brasil, né?
Tanto aqui no Brasil só.
É, tanto que o Tony Talarico mesmo, todas as vezes que ele vem pra cá, né, fazer a orquestra lá, o Game Live Music, sei lá. Ele até faz a mesma piada eternamente, porque é aqui no Brasil. Ele fala, toda vez que vem no Brasil, tem que uma música, não sei o quê. Sempre ele fala a mesma coisa, porque é aqui no Brasil que o Top Gear virou a lenda que é.
Tanto é que se tu fala Top Gear lá fora, eles vão achar que é aquele programa que...
Programa
que
tem, de TV que tem na Inglaterra. Televisão. E também tem uma versão americana também, se eu não me engano. E aí o Horizon Chase não podia, eu acho que não tinha como nascer em outro lugar mesmo. Tinha que ser um brasileiro, que o cara gosta tanto daquilo. Tinha tanta vontade de ter aquela experiência de novo que os caras resolveu reconstruir aquela experiência, só que com a tecnologia que tem hoje, né? E aí, pra não deixar muito longe daquilo que a gente via graficamente, os caras usaram, tipo, as delas, low poly lá, os gráficos que encaixou perfeito.
Não, e a jogabilidade também é toda de Top Gear, né? Não é que nem desses jogos 3D atuais, né?
Sei lá, você tá numa velocidade, bate no carro, aí já vai, roda, aí já volta a correr.
É, porque esses jogos, tipo, do Top Gear era, na verdade, o cenário que andava, não era o carro mesmo, né? Hoje em dia, tu sente aquela coisa. O Horizon 15 segue esse mesmo esquema, né? Tu vê o cenário andando assim, o carrinho só olha.
Aí você tem que ir
lado,
pegando lá os nitro pra dar,
dar velocidade, o
pegar combustível que vai acabando.
Aquele cenário chapado lá atrás,
cenários
cidade,
mas é bonito o cenário.
Bonito pra cacete.
Tem vários carros, os carros também são bem diferentes uns do outro e carros assim,
não, dá pra
modelos
tu pegar
estilosos.
Carros, né? Tem a Ferrari vermelha clássica, claro, que todo mundo gosta, mas dá pra pegar Porsche, dá pra pegar Lamborghini. Vários carros. Esse jogo aqui, pro celular, misericórdia.
Ele nasceu que você fala assim, pro celular, você fala assim, caramba, os caras já não deviam ter feito isso aí pra PC mesmo e pro videogame, e depois lançava pro
PC,
celular.
PC, tela dupla, né? Imagina jogar isso aqui hoje. Ah, vamos jogar um Horizon aqui.
Não, mas é o meu sonho. Eu não vejo a hora de...
Tela dividida.
Eu não vejo a hora desses jogos chegar no Steam pra gente comprar e jogar, tipo, em parceria uns negócios desses. Vai ser muito da hora esse jogo. Eu não vejo a hora.
Top demais. Porque é um jogo que, hoje em dia, tu não vê um jogo de corrida assim. É igual o que acontece com o Road Rash. Caraca, lançaram aquele Road Dead Redemption, mas o Road Rash que a gente queria mesmo, né? Atualizado e tal. Porra, cadê? Não tem.
Não, mas então, mas Horizon
Chase... É, isso aqui só depende deles mesmo, lançar pro Steam.
Elogiado em tudo o que é, tipo, lá fora.
Tudo quanto é. É difícil tu ver alguém falar mal desse
eu
jogo.
Eu lembro que quando ele mostraram ele na... Eu não lembro a BGS que foi, se foi 2014, 2015, assim. Foi, tipo, um dos jogos mais comentados.
Esse jogo até no arcade caia bem.
Nossa, mas ele é tipo
Nossa,
de arcade.
Nossa, ele é arcade puro, né?
Naquele arcadão, volante. Nossa. Puta que pariu.
Ia ser muito da hora. O pessoal da Aquiles Game tá marcando. Estão deixando de ganhar muito dinheiro.
Tá marcando. Até estão querendo cair no esquecimento. Aí ninguém vai. Quando lançar, ninguém mais.
Eu espero que quando chegar a versão de PC, de PlayStation 4, eles já estejam, já tipo, bem encaminhados pra uma continuação. Pra um Horizon Chase 2. Que aí
pois
seja por
é.
Isso. Por causa que.
Pra fazer um estudo.
Se demorar pra lançar. E aí, tipo, morrer o jogo. Deixar o jogo morrer assim. Vai ser uma tristeza. Vai ser um pecado.
Tristeza mesmo. Porque puta merda. Um baita jogo. Baita. Como é que eu vou dizer? Faltou a palavra.
Homenagem, né, cara?
É, baita homenagem. Baita desperdício deixar passar.
Desperdício, força, né? Tipo assim, tá no auge agora e deixar a peteca cair agora. É burrado.
Só de falar no jogo eu já fico com aquela musiquinha lá. Da introduçãozinha assim. Aí.
Eu vou até botar ele no emulador aqui do PC, vou dar uma jogada de vez em quando. Joguei ele na época do meu celular era mais ou menos, já eu troquei.
Não, e outra, ele é barato, se não me engano. Se não me engano, eu comprei ele pro celular, foi tipo 15 reais.
Barato,
acho que é 13,50, uma coisa assim.
Jogos da Play Store não é de meter a faca,
né? Ah, alguns, né? Os Final Fantasy, o dia que eu fui ver lá pra comprar, tanto que eu comprei no Steam os Final Fantasy, por causa que do Steam, tipo, 20 reais no Play Store, tava tipo 50. Eu falei, você é louco.
É, não, tem uns que sua.
É, então, mas o Horizon Chase, eu lembro que eu paguei, tipo, tanto que eu comprei pro meu celular e comprei também no tablet da minha sobrinha, assim. Eu falei, ah, não, quero jogar lá também e comprei, assim, o bagulho é muito bom. Horizon Chase é o que fala assim, nossa, dá orgulho de falar que é um jogo feito por brasileiro, assim, você fala, realmente é animal, vale cada centavo esse jogo, né? E antes da gente terminar, né, vamos falar aí alguns jogos que a gente poderia ter falado, né, as menções honrosas, tipo, o Amazônia, que é considerado o primeiro jogo feito totalmente no Brasil, né? Ele foi desenvolvido lá em 1983.
Caramba, esse aí eu nem conheço, não fazia nem ideia disso aí, cara.
É, então, é considerado o primeiro jogo feito totalmente no Brasil, brasileiro mesmo. Aquele jogo também, Pesadelo, também tinha, não sei se vocês lembram.
Pesadelo
é que é tipo no
Pesadelo não era um
Paulo.
Trabalho de faculdade? O cara fez num dia só, não foi?
Eu não lembro agora. Eu sei que ele é baseado nos metrô aqui de São Paulo.
É, mas eu acho que foi sim, dá uma pesquisada.
Se passa dentro do metrô.
É, e é bom, assim, é bonito. Se foi esse mesmo aí, eu não lembro. Se for feito por um cara só e rapidinho, o jogo é bonito. Outro jogo também que eu podia ter comentado, ele nem foi lançado, espero que um dia lance, porque tudo que apareceu sobre esse jogo, gostei muito. Que era aquele A Luz e a Escuridão. Que era meio... Lembrava um pouco aqueles jogos tipo Demon's Crest, assim. Mas só que com os gráficos super de hoje, assim. Super bonito, assim. Era um jogo lindo, lindo. Feito brasileiro. Se eu não me engano, o pessoal lá do... O Henrique, alguém lá do podcast, lá do Overload. Se eu não me engano, fez uma vez até uma entrevista com o desenvolvedor. Querendo saber se o jogo tinha parado ou não, né? E aí ele falou que teve altos problemas e tal. E ia voltar, né? Mas que desenvolver jogo no Brasil tava, era difícil, né? Mas um dia ia lançar, né? Ele fez tipo uma matéria, assim, bem legal.
Se
assim.
Um dia...
Se um dia...
É, então. Outro jogo também legal também é aquele A Lenda do Herói, né? Que foi financiado lá pelos youtubers lá, os irmãos Castro,
os
né?
Os irmãos Castro.
Marcos e Matheus. Eles arrecadaram, se eu não me engano, 250 mil, uma coisa assim, né? E aí contrataram lá o pessoal lá da Dumativa lá e fez. E é um jogo todo musical, né? Conforme você vai jogando, a música vai falando tudo que você tá fazendo.
Fase a fase.
E ele fica zoando o próprio jogo, né, cara? Isso que é legal.
Tinha também aquele jogo Aquaria, né? O jogo que era o jogo lá da Sandy Júnior,
né?
Fury. Algum de vocês viram isso e jogaram?
Isso aqui é ridículo, ser menção horrorosa aqui.
Será que algum deles chegaram a jogar um dia isso aí? Souberam que teve esse jogo, pelo menos? Se bobear, eles nem sabem que teve.
Eu acho que o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor por esse jogo que é imoral.
Eu vou mais longe, alguém assistiu o filme?
Você é louco!
Pô, não, esse Aquário eu só lembro daquela parte do Oscar, né? Que o pessoal confunde aquele filme com aquela mulher, a Sônia Braga, né? E botam esse filme do Aquário do Sandy Júnior na tela. Que o
Nossa,
filme da mulher, acho que é Aquário, tava correndo, né? É o Oscar, né? Da Sônia Braga, né?
Uhum.
Aí meteram, botaram o Aquário e botaram a cara do Sandy Júnior. Vocês não viram
não,
isso, cara?
Não.
É hilário, hilário. Eu acho que é o auge do filme dele. Misericórdia. Foi aparecer numa entrega de Oscar.
E também tinha ainda também aquele jogo lá, Capoeira Legends, Path of to Freedom, né? Feito pelo pessoal da Dunsoft Entertainment.
Capoeira só o besouro.
Capoeira, a ideia é boa. Quando você olha assim, você até fala, ah, beleza e tal, mas o jogo...
Cara, o gráfico é bonito, eu tô olhando aqui.
Não, é bonito a jogabilidade. Mas o jogo é... Nossa, a jogabilidade é ruim, assim, não é?
Tem um aí que eu tô animado pra ser lançado, aproveitando o tema brasileiro, que é o 171. Vocês conhecem?
Não.
Né? Que tá prometendo ser o GTA brasileiro.
Ah, já vi, cara, já vi.
É o 171, que é tipo um GTA mundo aberto, só que baseado na história de um rapaz pobre que é da favela. Aí você pode seguir pra bandidagem ou não. Cara, a ideia dos caras...
Cara, e o gráfico bonito pra caramba.
O gráfico monstro. Se esse jogo sai da demo, puta que pariu, vai desbancar, mas vai ser top.
Isso aí eu não vi ainda não, mano. Vou atrás.
Depois tu pesquisa, 171. Esse aqui é merecendo a menção. Por mais que não tenha sido lançado, a ideia dos caras tá coisa de monstro.
Beleza, então. Mas foi isso aí, nosso episódio dedicado aos joguinhos brasileiros. Vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Além, né, do Rick Herculano, do Rogério Silva e do Diego Lima se manifestando lá da nossa volta, ainda tivemos lá um comentário, lá, um e-mail, né, aliás, um e-mail do Rafael Oliveira dos Santos. Fiquei bem feliz em ver que vocês ainda estão vivos. E sobre finais dos jogos, realmente, existem alguns finais que não valem nem o esforço. Ainda mais quando não estamos mais gostando do jogo e só continuamos a jogar para ver o final. Aí se o final for ruim, dá vontade de morrer. E assim como o Dissection, eu também fiquei bem sentido no final do jogo Brothers: A Tale of Two Sons. Eu realmente não esperava que aquilo fosse acontecer. Até aquele momento, eu estava pensando que o final ia seguir como o jogo seguiu. Que mesmo passando pelas dificuldades, eles iam
conseguir
superar os obstáculos juntos. Mas é isso. Espero que vocês continuem lançando novos episódios. Falou. Tá vendo? Não só foi eu que chorei.
É, tu spoilou. É, pois é. Eu não
lógico que spoilei. O negócio é final, cabeção. Você esqueceu que foi final. A gente tinha spoiler mesmo. Você já esqueceu já,
foi meu sobre
filho?
Spoiler mesmo, não lembro. Esse final realmente foi meio tenso, né? Que eu vi um pouco do jogo e tal, aí no final, porra, saber que o irmão dele morreu, dá até um desânimo de jogar. Melhor manter a ideia das views mesmo, se ajudando, que é a melhor coisa.
Pior que pra mim foi mó facada, assim, eu não esperava mesmo. Eu tava achando igual ele, Rafael, né? Igual ele. Eu tava achando que a gente, tipo, os dois ia terminar junto. Mesmo se machucasse, acontecesse alguma coisa, assim, mas eles iam terminar junto. Aí os caras me morrem, mano. Aí foi uma tristeza mesmo.
É.
Mas afinal de jogo é isso, né? Vai esperar muito. Agora que ele também comentou de você tá jogando, já achando o jogo chato, só pra pulso, assim, pra ver o final. E aí o jogo for ruim. O final for ruim. Aí é uma tristeza mesmo. Pior que um monte de jogo que acontece isso. Por isso, ultimamente, quando já tô achando chato, eu largo o jogo, nem vou mais pro final.
Pra não decepcionar.
Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 49, The End. E como o pessoal faz pra mandar e-mails, mensagens, sinal de fumaça e sei lá mais o que pra gente?
Pode mandar pelo nosso e-mail, né, o playerpodcast@gmail.com. Tem o nosso Facebook, né, o Player Podcast, o Twitter, underline, né, o Player, underline. E o nosso sitezinho, né, aquele blogzinho, né, o playerpodcast.blogspot.com.br, nos ajudem a manter o nosso domínio. O YouTube, né, o Player Podcast, e o nosso grupinho no Facebook, né, o Player Podcast. E o Ronaldinho.com também.
Ah,
né,
bom, já pensei que você já ia esquecendo.
Já ia esquecendo.
O cara tá driblando todo mundo, mano. Falando nisso, o Carlos já curtiu nossa página lá no Ronaldinho.com, por acaso?
Eu não sei se ele tem.
Eu não sei nem o que é isso, cara.
Sabe da existência
como pode,
do Ronaldinho.com?
Como pode? A rede social mais famosa...
A segunda maior rede social depois do Facebook, é o Ronaldinho.com. É a rede dos brothers, a rede social dos brothers.
Tá, eu preciso me inscrever lá, cara. É,
depois dessa nem merece, né, mas...
Já começa com a amizade do Ronaldinho, de cara.
É, de cara.
Ninguém tem isso. Quando tu faz o Face, tu tem a amizade do Mark Zuckerberg?
Não, e ele ainda bloqueou pros brasileiros, agora que nem pode ter mais, tá vendo? Agora o Ronaldinho
pode
não.
Ter mais.
Caramba, eu achei que era zoeira de vocês e pior que tem mesmo.
Ah. Porra!
Dita aí Nel Play, meu filho. Dita aí Nel Play. Ah, o primeiro podcast de games do Ronaldinho.com.
Porra,
então vou me cadastrar lá, então.
E mantendo as tradições tradicionais desse tradicionalíssimo podcast, quem vai pedir a música de encerramento é nosso camarada aí, Carlos Araldi. E aí, Carlos, qual vai ser a música que vai finalizar esse episódio?
Então, como eu não pude participar do cast anterior, devido a alguns problemas, então eu vou pedir a música Dead Man's Gun, do Aster Commando.
Porra, jogão.
Essa música é do Red Dead.
Eu ia falar assim, caramba, nem tinha pensado nisso no episódio passado. Podia ter usado essa... Apesar que quem pediu a música no episódio passado?
Fui eu.
Ah, é, foi o Cisne.
Do Werewolf.
Né? Ah, é verdade. Eu já tava até esquecendo.
Misericórdia.
É, foi a primeira vez que o Cisne pediu uma música de primeira, assim. Eu falei, caramba, milagres acontecem. Mas, beleza, então. Foi esse aí nosso episódio. Daqui 15 dias, semanas, meses ou anos, tem mais. Falou. Aê! To come into the light.
man's bone. A dead man's gun and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take what they've got to give and you're gonna let them take your will to live because they've taken enough and you've given them all you can give and love won't save them tonight. They're giving you a reason to fight.
Só terminar, só que tá bom.
Só gravar que já vai, né? Vamos
senão
lá.
Senão vai ser umas férias frustradas, igual é.
O episódio frustrados, né?
Frustrado. Pois é, pode escrever, pode botar esse nome. E a capa do Pica-Pau é bizarra, meu Deus.
Só a capa, né? Só a capa, né? Beleza. Vou começar, vamos lá. Ai, com os cinquentões.
Que isso?
Eu esqueci, pô, vai logo.
Vai.
É, eu esqueci.
Ih, rapaz.
Com os cinquentões, de sempre, cisne negro.
É isso aí, tamo junto.
Cada dia pior, o cara nem pensa numa frase mais.
Oh, o cisne roubou minha abertura aí, cara, também, tamo junto.
Mano, o cara teve mó tempo pra pensar, o cara não pensou, mano. Nem vou falar nada. Esses caras mequetrefe mesmo, né? Vamos lá, começar logo. O quê? Até a
eu
gente
não falei nada.
Não, é que eu escutei falando não sei o quê, foi tipo de
não,
longe.
Não, falei do Matrix.
Não, então, foi, mas é só um que era bom, um outro era
pois
ruim.
Pois é, depois tu falou, vambora, e tudo.
É lógico que é o tempo,
ele
é o tempo.
Ele então, mesmo, eu já tava falando, cara, tu tá falando.
É por causa da velocidade, mano, eu tô querendo fazer um negócio rápido, porque às 11 horas o cara sai, mano.
É. Todo mundo já sabe.
Ah, relaxa.
Ele já deve estar até em casa, maluco. Ele devia ter pegado o carro e falou assim, eu vou fazer caralho na estrada, foda-se. E a gente tá de bobo aqui correndo, ele já deve estar até em casa já. Ai, caralho.
Ai, ai, vamos lá. Cisne, você é oriundo de qual país?
Brasil.
Com essa animação do inferno.
Olha o ânimo.
Carlos, você foi desenvolvido em qual país? Hein, Carlos?
Desenvolvido.
Tá falando com... Eu achei que tava falando com o Cisne.
Se eu falei seu nome, pô.